DW Noticiário.
Olá, bom dia, bem-vindo à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. O Hamas recusou-se a prolongar o cessar-fogo de 72 horas em Gaza, que terminou esta madrugada. O movimento palestiniano acusa Israel de ter rejeitado as suas exigências. Um dos líderes das várias facções palestinianas presentes no Cairo confirmou a decisão. Israel e Hamas cumpriram 3 dias de tréguas que apenas foram interrompidos esta madrugada com o lançamento de 2 morteiros contra Israel, antes mesmo da expiração do cessar-fogo. As conversações de paz mediadas pelo Egito continuam no Cairo. O presidente norte-americano Barack Obama anunciou esta noite ter autorizado ataques a posições do Estado Islâmico e do Levante no Iraque. Obama falou também do lançamento de uma operação humanitária para assistir deslocados no norte do país. Segundo os norte-americanos, a intenção é ajudar os civis inocentes e não entrar numa nova guerra no Iraque. Na noite de quinta-feira, aviões militares norte-americanos sobrevoaram a região norte do país árabe para distribuir ajuda humanitária. Segundo fontes militares, há milhares de refugiados naquela região devido aos ataques dos extremistas sunistas no país. Entretanto, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas solicitou à comunidade internacional que apoie o governo iraquiano a enfrentar a ameaça colocada pelo avanço dos milicianos islamitas no norte do país. Os jihadistas da Frente al-Nusra, filial da Al-Qaeda na Síria, anunciaram a sua retirada total da região Arsal, no norte do Líbano. Segundo a imprensa local, o grupo jihadista tomou a posição de retirar de Arsal porque chegou a um acordo com o exército libanês. Ambos os lados libertaram prisioneiros do lado rival. Funcionários da Embaixada dos Estados Unidos da América na Libéria recebem ordem para regressar para casa devido ao surto do ébola na África Ocidental. O Departamento de Estado também apelou aos cidadãos norte-americanos para não viajarem para a Libéria. O surto do ébola na África Ocidental já infectou mais de 1.700 pessoas, das quais 900 morreram, de acordo com os mais recentes balanços divulgados pela Organização Mundial da Saúde. Entretanto, a Serra Leoa, país afetado pelo ébola, coloca 2 cidades em quarentena no leste do país, Kailahun e Kenema. Também locais de diversão, como discotecas e cinemas, foram fechados por causa da epidemia, anunciaram as autoridades. O ministro da Defesa canadiano, Rob Nicholson, anunciou que o país vai enviar para a Ucrânia materiais militares não letais para ajudar a proteger a sua fronteira oriental contra a agressão russa. O anúncio foi feito numa base militar em Trenton. A medida surge poucas horas depois do secretário-geral da NATO ter dito às autoridades da Ucrânia que a aliança militar estava pronta para apoiar o país com conselheiros e assistência. A violência no leste da Ucrânia, entre as forças governamentais e rebeldes pró-Rússia, entrou em erupção 1 mês depois da Rússia ter anexado a Península da Crimeia em março. O ex-presidente do Haiti, Jean-Bertrand Aristide, é suspeito em processos judiciais que investigaram crimes de tráfico de droga, corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a imprensa local, o ex-responsável político ficou inibido de abandonar o país devido aos processos. O juiz encarregado do inquérito convocou 10 de pessoas para interrogatório, incluindo vários colaboradores de Aristide. A transportadora aérea Malaysia Airlines vai sair da bolsa e ser alvo de uma reestruturação para a sua privatização. As medidas seguem-se a 2 acidentes que marcaram os últimos meses da empresa. Em março, o avião MH370 desapareceu quando fazia a ligação entre Kuala Lumpur e Pequim. Em julho, um avião com o número MH17 ligava Amsterdão a Kuala Lumpur, foi abatido por um míssil quando sobrevoava o leste da Ucrânia. No Camboja, inundações provocam pelo menos 17 mortos e vários milhares de deslocados. As chuvas de monção fizeram subir as águas dos rios, situação que se vive em 10 das 25 províncias do país, segundo KOV, diretor do Conselho Nacional para Gestão de Desastres. Em 2013, a época das chuvas no Camboja causou 168 mortes e prejudicou e prejuízos no equivalente de 725 milhões de euros.
DW Jornal da Manhã.
A questão de Cabinda continua e o enclave está em armamento. Especialistas comentam efeitos do conflito político-militar na sociedade moçambicana e em São Tomé e Príncipe, o banho, a compra de votos, volta a ser tema antes das próximas eleições no país. A questão de Cabinda continua por resolver. Enquanto muitos cabindas se queixam de repressão e ocupação militar por parte do regime de Luanda, o governo angolano continua a afirmar que não há conflito naquela província e está empenhado em resolver qualquer questão por via do diálogo. O braço armado da Frente de Libertação do Enclave de Cabinda afirma que não vai desarmar. A DW quis saber se existe união na resistência em Cabinda ou se existem várias flecs concorrentes entre si. O nosso colega António Cascais falou com o presidente da FLEC-FAC, Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, Forças Armadas de Cabinda, Alexandre Tati.
Eu sou o presidente da FLEC-FAC, que resiste no terreno neste momento. Não posso dizer-lhe os efetivos exatos que a FLEC-FAC tem, mas simplesmente confirmo-lhe que a FLEC-FAC é justamente a mobilização do povo que está a resistir neste momento no território de Cabinda à ocupação angolana e à exploração e à colonização que o povo de Cabinda continua a conhecer até hoje no território de Cabinda. Porque o povo quer libertar-se da escravatura, da dominação estrangeira. Este mesmo ideal que continua desde as gerações de Simulambuco, as gerações dos anos 60 e que continua até neste momento que falo consigo.
O senhor Alexandre Tati, neste momento, pode-se movimentar dentro de Cabinda e também no território angolano ou não é possível entrar na própria província de Cabinda?
Há matanças, os raptos de dirigentes da resistência. Há serviços secretos angolanos que comprem serviços nesses países para poderem perseguir os dirigentes da resistência. Se somos perseguidos até nos países vizinhos ou fora, então quanto mais no território sob jurisdição do governo angolano.
A FLEC quer a independência total, incondicional, sem presença angolana em Cabinda ou está pronta a aceitar uma solução como a autonomia, por exemplo?
Nós dizemos o seguinte, nós cabindas, a nossa opinião é a seguinte, trata-se da autodeterminação do povo de Cabinda, pelo povo de Cabinda e para o povo de Cabinda, sob a égide das Nações Unidas. Os cabindas vão dizer se querem ser angolanos ou terem uma associação com os angolanos ou com um outro território qualquer.
Vocês têm aliados a nível internacional?
Bom, aliados, nós temos como primeiro aliado a força da razão, porque o que prima hoje no território de Cabinda é a razão da força.
Por outro lado, o governo de Luanda, o governo de Angola, continua a afirmar que não há conflito em Cabinda e que qualquer problema que exista vai ser resolvido por via do diálogo.
O governo de Luanda fala de diálogo, mas na prática todos os sinais indicam para uma intransigência política angolana face ao problema de Cabinda. Não existe qualquer vontade do diálogo.
O que é que pensa de personalidades como o Sr. Bento Bembe, que fez parte da resistência dos cabindas e agora faz parte do governo angolano?
Bento Bembe foi um amigo pessoal. Esteve na resistência, conforme diz, mas infelizmente ele negociou a sua própria rendição.
Outra questão, como é que avalia o trabalho de deputados de Cabinda, como o Sr. Raul Danda, que é deputado pela UNITA? Eles fazem bom trabalho, servem a causa dos cabindas?
São cabindas, sim, senhor. Podem se pronunciar em nome de Cabinda. Conforme Raul Danda, pode também fazê-lo. Mas o problema que se coloca é que essas instituições angolanas são consideradas em Cabinda, pelo povo de Cabinda, como instituições que não toleram a emancipação do povo de Cabinda. A Constituição angolana não é favorável à emancipação do povo de Cabinda.
E como é que imagina o futuro do movimento independentista de Cabinda?
O povo de Cabinda vai continuar a resistir.
Alexandre Tati, presidente da FLEC-FAC, Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, Forças Armadas de Cabinda, em entrevista com António Cascais. E como acabamos de ouvir, o braço armado da Frente de Libertação do Enclave de Cabinda afirma que não vai desarmar. E nós perguntamos-lhe, acha que a FLEC tem razão em manter o braço armado?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
O presidente de Moçambique, Armando Guebuza, disse que falou ao telefone com o líder da Renamo, Afonso Bracamba, na quarta-feira. O chefe de Estado e o presidente do principal partido da oposição comprometeram-se a assinar pessoalmente e o mais cedo possível o acordo para o fim das hostilidades. O documento deverá pôr fim a 18 meses de confrontos que fizeram vários mortos no país. A DW África falou com Boya Efraim, psicoterapeuta moçambicano e membro da Associação Reconstruindo Esperança. O especialista começou por comentar os efeitos do conflito na sociedade moçambicana.
Eu faço uma rotura na continuidade da vida social, da vida económica. Crianças que não fizeram os exames, crianças que estão fora das escolas, famílias que eram camponesas e que produziam a sua alimentação e que não podem continuar a produzir e ficam limitados a uma condição de blocados de guerra. O governo praticamente não reconheceu oficialmente que tínhamos campos para blocados de guerra. Memórias traumáticas do conflito passado, portanto, da guerra que durou entre 1987 e 1992, foram outra vez expulsados, portanto, reabriu feridas no passado recente, que ainda não está curado. Mais do que isto, mina a capacidade dos seres humanos, portanto, não só aqueles afetados nas zonas de conflito, mas de toda a nação, de termos confiança no futuro. Então, isto significa que a nossa reconciliação nacional continua ainda, de facto, em pernas muito, muito trêmulas.
Na sua opinião, como é que se pode evitar que o governo e a Renamo voltem a violar este novo acordo de paz, tal como aconteceu com o Acordo de Roma de 1992?
Eu penso que o mais importante é, de facto, a reconciliação nacional. É importante que a Frelimo e a Renamo reconheçam que a construção de Moçambique passa pela existência dos dois partidos e de mais partidos. E o que acontece neste momento é que a solução dos problemas é a eliminação física do outro, a destruição do outro, né? E eu penso que este paradigma, que tanto a Frelimo como a Renamo utilizaram e mostram que continuam a pensar dentro dele, tem que ser quebrado. E isto só pode ser quebrado, em meu entender, com a existência de terceiras forças, seja a sociedade civil, sejam outros partidos.
Acha que com este acordo se pode acabar com a mentalidade de guerrilha da Renamo, em que decide voltar para o mato quando não são cumpridas as suas exigências e implementar finalmente um espírito de resolução pacífica dos problemas?
Onde escrevemos Renamo, podemos substituir o termo para o Frelimo. Quer dizer, enquanto a Renamo não ver uma vantagem adicional em ter a Frelimo como um aliado para o desenvolvimento do país, e a Frelimo não fizer o mesmo, vamos estar sempre ante o problema. Se por um lado temos uma Renamo que faz o recurso às armas para tentar fazer valer os seus objetivos políticos, por outro lado temos um Estado que se submete a uma orientação político-partidária de um partido que está no poder.
Com este acordo, com a integração dos homens armados da Renamo no exército e na polícia, será mais fácil alcançar esse ideal?
Indiscutivelmente. Penso que o Acordo Geral de Paz serviu bem os interesses da paz neste país enquanto tivemos um exército que integrava forças, soldados provenientes das forças governamentais, da Frelimo e da Renamo. Nos últimos anos assistimos a desenvolvimentos que significaram retirar homens da Renamo do exército encontramos depois um exército que começou a funcionar de acordo com uma orientação político-partidária do partido no poder.
Este novo acordo entre o governo e a RENAMO já tem sido alvo de críticas, nomeadamente em relação ao secretismo de que apenas o partido no poder, a Frelimo e a RENAMO, sabem exatamente o que contém o documento. Que virtudes é que vê neste acordo?
Numa sociedade em que temos um parlamento, numa sociedade em que as coisas deviam ser discutidas de facto e ser de domínio público e não seria o mais desejável, mas infelizmente é o momento em que o país se encontra. Neste momento a questão é conseguir fazer calar as armas e calar as armas passa por um consenso entre a Frelimo e a RENAMO e é esse o preço, não?
O comentário de Boia Efraim, psicoterapeuta e membro da Associação Reconstruindo Esperança, entrevistado por Glória Souza. O desaparecimento e a morte de crianças estão a chocar a cidade angolana de Lubango. O drama já dura há mais de 4 meses, mas intensificou-se recentemente. A polícia investiga os casos. Mas mais detalhes com Anselmo Vieira.
As crianças desaparecem e depois de alguns dias são encontradas mortas, sem órgãos ou partes do corpo, como língua, coração e sexo. A filha de Maurícia Munga é uma das vítimas recentes. Munga é vendedora do mercado paralelo do João de Almeida, em Lubango. Ela diz que sua filha de 3 anos, Letícia Wandi, foi encontrada morta por jovens que brincavam às margens do rio Caculovale, no meio do capim.
De repente apareceram uns miúdos que estavam a brincar de palhaços e que estavam a me chamar. E eu, mano, eu disse, assustei logo. Eu disse, não, vocês conhecem o meu nome, como que vocês estão a me chamar desse jeito? Disse, não, aí tem uma miúda, mas está morta. Miúda ou miúda? Ele disse, não, oh, mana, nós não somos cegos, mas é mesmo miúda, meteu uma calcinha cor de rosa. Então, assim, na mesma hora, levantei, fui lá correr, é mesmo ela. Encontramos já deitada mesmo, no sítio onde meteu. Assim, não sei se é senhora que fez isso. Ainda tinha coragem mesmo de endireitar bem a miúda, entortar bem o pescoço dela. Lhe meteu aí, lhe tiraram a blusa junto com as chinelas. Só lhe deixaram com calcinhas.
A avó da vítima, Graça Josefa Lomboleni, moradora do Lubango, há mais de 30 anos, diz que nunca viu tal ato em toda a sua vida. Ela está indignada e pede à polícia que esclareça o caso o mais rápido possível.
Há muito tempo, esse bairro matador estava mesmo bem. Não andava a acontecer, a criança passeia mesmo à vontade. Mas e agora? Começou a roubar as crianças pequenas.
Os moradores da região estão tensos porque ainda existem crianças desaparecidas. Todos apelam para a intervenção das autoridades policiais e que se instale iluminação pública para garantir o mínimo de segurança preventiva. Um dos moradores, André Gustavo, diz que em menos de 3 meses foram encontradas 3 pessoas mortas nas mesmas circunstâncias.
Um mês, mais de 3 mortes. 2 semanas atrás presenciamos aqui uma criança que foi encontrada aqui à beira do rio, já morta, foi aberta, retirada alguns órgãos. Encontrou-se também o corpo de um jovem sobre o rio, no outro lado. Nesse preciso momento, acredito que há 2 crianças desaparecidas que ainda não foram encontradas.
A falta de sossego assola o lar de Justino Lofa, avô de Belmiro Lungembia, que desapareceu há 2 semanas, como explica o tutor.
Sábado, antepassada, até essa semana estamos à procura da criança. Até hoje nunca apareceu. Com as fotografias tiramos da criança, até giramos a praça, na igreja, nada. Nós estamos contentes, estamos mesmo com tristeza. Porque a criança, o meu neto não aparece.
A Associação Construindo Comunidades, ACC, que advoga pelos direitos humanos, demonstra uma preocupação institucional com o tráfico de órgãos. O apelo vem na voz do seu diretor executivo, Domingos Fingo, que exige maior intervenção das autoridades para combater o problema.
Há problemas sérios, não só nas comunidades agropastoris, nas comunidades rurais, como aqui mesmo na própria cidade, onde o nível de vida, praticamente nos últimos tempos, degradou-se.
A nossa reportagem procurou ouvir o Comando-Geral da Polícia Nacional, bem como o Instituto Nacional da Criança, INACA, que preferiu não falar sobre o assunto para não dificultar as investigações. Da Uila para a DW, Anselmo Vieira.
E repito agora a pergunta do dia. O braço armado da Frente de Libertação do Enclave de Cabinda afirma que não vai desarmar. Acha que a FLEC tem razão em manter o braço armado?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em São Tomé e Príncipe viziam-se as próximas eleições legislativas, autárquicas e regionais, e a formação da consciência da cidadania ativa no período pré-eleitoral, evitando a compra de votos pelos partidos políticos nos meios urbanos e suburbanos, onde existem eleitores menos esclarecidos, parece cada vez mais atual, sobretudo quando os governos não cumprem as promessas eleitorais. Ramos El Graça, a partir de São Tomé e Príncipe, com mais detalhes.
A sociedade civil são-tomense está determinada em acabar com o fenómeno banho, a compra de consciência dos eleitores, a troca do voto pelo dinheiro. O exercício de uma cidadania ativa pode ser uma das soluções, mas a pobreza associada à falta de conhecimento concorrem para esta prática. Será que de facto a compra de consciência influencia os resultados eleitorais? A nossa reportagem colheu opiniões de alguns são-tomenses.
É uma forma das pessoas acham que eles têm oportunidade, neste momento, de aproveitar dos partidos políticos e vão ao poder e não dão atenção e não cumprem com as promessas. Então, quando chega aquele momento, também eles também tiram dividendo.
Levanto de manhã, não tenho dinheiro para comprar pão e vejo um envelope abaixo da porta com 500 mil dólares escrito lá um partido qualquer. E muitas vezes eu não sou uma pessoa esclarecedora, eu vou votar nesse partido porque hoje eu me safei. Eu acho que tem, direto ou indiretamente, influencia.
Para quem segue e seguiu as outras eleições, sobretudo as últimas eleições a nível de São Tomé e Príncipe, eu acho que o fenómeno banho não influenciou muito no resultado. Porque, pouco a pouco, o povo sabe realmente quem ele quer que seja o seu real dirigente.
A 12 de outubro próximo, o arquipélago de 180 mil habitantes, situado no Golfo da Guiné, organiza as eleições legislativas autárquicas e regional. Cerca de 80 mil eleitores são chamados às urnas. Miguel Gomes, Linto Daio, dois filósofos santomenses, orientaram a sociedade civil a criar missões de observação, constituição de mecanismos paralelo de contagem de votos, de modo a dar mais credibilidade ao processo.
A criação de comunidades epistémicas que podem colaborar fornecendo informações e conhecimentos para a política pública, tudo isso pode ajudar a sociedade santomense, a estrutura social civil, a ter uma maior participação na vida pública e a elevar o nível das políticas públicas, das prioridades, das soluções para alguns problemas.
E só se combate nisso com a formação de uma consciência da cidadania, sabendo que, começando pelos cidadãos, não receberem o banho, não compactuarem com esta maneira de fazer, e se o cidadão começa a questionar, também a interpelar os dadores de banho, certamente que eles vão ter vergonha e vão desistir um dia.
São propostas que a curto, médio e longo prazo vão ser adotadas pela FONG, Federação das Organizações Não-Governamentais de São Tomé e Príncipe, que congrega cerca de 30 associações que atuam em diversas áreas, cujo seu raio de ação pode atingir cerca de 20 mil santomenses.
Que hoje já existem alguns desses espaços que a própria Constituição confere, os mecanismos de petições, tudo isso que de facto a sociedade civil não tem utilizado este mecanismo, por exemplo, que é o meu caso das petições.
Edson Muniz é técnico da FONG STP que, com o apoio da União Europeia, fortalece a sociedade civil na promoção das eleições livres e transparentes num país que já conheceu 15 governos em 23 anos de democracia. Ramos El Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
Os últimos dois ex-líderes do regime do Khmer Vermelho, ainda em vida, foram condenados à prisão perpétua nesta quinta-feira por um tribunal criado pelas Nações Unidas para julgar genocídios. Nguyen Chau, 88 anos, e o seu antigo chefe de Estado, Khieu Samphan, 83 anos, foram considerados culpados de crimes contra a humanidade no Camboja. Esta foi a primeira sentença a líderes do regime que, entre 1975 e 1979, exterminou cerca de 1,7 milhões de pessoas através da fome, exaustão e execuções. Suan Riti sobreviveu ao terror do regime do Khmer Vermelho e foi até ao tribunal para ver os seus carrascos serem punidos. Esperou mais de 30 anos.
Ainda estou zangado, mas agora menos. Estou satisfeito com a sentença de prisão perpétua, mas ainda sinto raiva. Estive preso durante 2 anos, de 1977 até o início da Guerra do Vietnã, em 1979. Eu apresentei uma queixa porque queria que o Khmer Vermelho fosse castigado pelos crimes, por assassinarem cambojanos por todo o país. Fiquei feliz. Não consegui controlar as minhas emoções e por isso chorei. Sei que são emoções contraditórias. Umas pessoas riem, outras choram.
Pelo contrário, nenhum dos arguídos mostrou algum tipo de emoção no tribunal. Nguyen Che e Kyo Sampan foram declarados culpados por crimes contra a humanidade, extermínio, perseguição policial e outros atos desumanos pelo juiz Neil Non. A sentença, prisão perpétua. Heather Ryan é monitora do Tribunal da Open Society Justice Initiative, uma organização independente que tem monitorizado de perto o julgamento, e afirma que não foi inesperado em termos do veredito dos culpados nem das sentenças. Parece um veredito compreensivo e que vai agradar muitos cambojanos. É, sem dúvida, um marco no Camboja. O regime do Khmer Vermelho tentou criar uma sociedade agrária sem classes, o que levou ao colapso da economia e à fome. Por outro lado, as perseguições aos inimigos desta revolução aterrorizavam os cambojanos e eram sangrentas. Os réus negaram o conhecimento dos crimes do regime à época, apesar de expressarem remorsos pelo sofrimento causado ao povo cambojano sob o domínio do Khmer Vermelho. Os advogados dos réus pretendem apelar contra o veredito, mas, segundo o juiz, ambos devem permanecer na prisão durante os apelos. O caso contra Nguyen Che e Kyo Sampan é complexo tanto por causa da sua idade avançada como das diversas acusações contra os réus e, por isso, foi dividido em diversos julgamentos menores em 2011. Apesar da gravidade dos crimes, a espera pelo julgamento dos responsáveis foi longa. Só em 2003, Phnom Penh, capital do Camboja, acordou com as Nações Unidas a criação de um tribunal especial para julgar os responsáveis. Heather Ryan declara que o tribunal teve vários problemas e certamente vai continuar a tê-los e não quero minimizá-los. No entanto, não creio que o facto de o tribunal ter problemas e poder ou dever trabalhar com mais eficiência e independência diminua o significado deste julgamento para o povo cambojano. No entanto, os observadores esperam pelos próximos procedimentos. Ativistas acreditam que os próximos julgamentos contra Kyan Sampan e Nguyen Che, assim como contra outros ex-membros do Khmer Vermelho, sejam importantes para se ter uma visão mais completa da natureza e extensão dos crimes. De momento, há mais 2 casos contra 4 quadros médios do Khmer Vermelho pendentes.
DW Espaço do Ouvinte.
A questão de Cabinda continua por resolver. Enquanto muitos cabindas se queixam da repressão e ocupação militar por parte do regime de Luanda, o governo angolano continua a afirmar que não há conflito naquela província. O braço armado da Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, FLEC, entretanto, afirma que não vai desarmar. E nós perguntamos, acha que a FLEC tem razão em manter o braço armado? E o Márcio Pessoa está aqui para ler os comentários dos ouvintes. Bom dia.
Bom dia, Carla. Bom dia aos ouvintes. O Derito Inhamposa de Maputo acha que os governantes devem sentar e discutir para encontrar soluções. Nós, africanos, choramos muito, mas gostamos. Veja, aqui em África os conflitos nunca acabam. Isso quem faz são os políticos e quem sofre é o povo. Será que isso tem fim? Domingos Franco acha que a FLEC tem razão de manter o braço armado porque o governo de José Eduardo dos Santos é ditatorial, não sabe dialogar. Tudo funciona à base da força. Em Cabinda, diz o Domingos, há guerra. Edi Marcia salienta que está a falar de Moçambique, mas acha que a FLEC tem muita razão. Não deve aceitar o desarmamento forçado do regime de Luanda. O Edi acha que a região deve ser libertada porque pertence aos cabindas. Gildo Matias acha que as partes deveriam sentar à mesa para dialogar sem falsas promessas, como tem sido até agora. E o Salimo Antônio acha que a FLEC não tem por que manter o braço armado, Carla.
Muito obrigada aos nossos ouvintes pelas respostas e também ao meu colega Márcio Pessoa, que leu as respostas dos ouvintes. Fiquem bem, tenham um bom dia.